10h33, quarta-feira, 27 de novembro de 2021. 27 não, 17 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. E nós começamos a edição de hoje com informações de uma operação da Polícia Federal no litoral do Paraná. Foi cumprido nesta manhã um mandado de busca e apreensão na residência de um estudante universitário lá em Paranaguá. Ele é investigado pela prática de crimes de incitação ao crime de racismo, como a veiculação da cruz suástica, ideais nazistas e de supremacia branca em redes sociais. Segundo a investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Paranaguá, o jovem vinha divulgando imagens contendo mensagens depreciativas e imagens de menosprezo acerca do povo judeu. Além disso, o jovem se auto-intitulava um nazista alemão reencarnado e divulgava vídeos e imagens dos massacres ocorridos nas cidades de Suzano, em São Paulo, no ano de 2019, e Columbine, no Colorado, nos Estados Unidos, em 1999. Ele enaltecia tais fatos praticados por jovens, inclusive com idade bastante próxima à do investigado. Após o cumprimento da ordem judicial, o jovem teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos pela equipe de investigação e foi ouvido na Delegacia de Polícia Federal de Paranaguá. Com análise do conteúdo, a Polícia Federal pode concluir as investigações ou mesmo identificar outros envolvidos. Se comprovada a prática do crime, o jovem será indiciado pela Polícia Federal e poderá sofrer pena de até 5 anos de reclusão e multa. E por falar em operação, o Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Francisco Beltrão do GAECO, deflagrou hoje a Operação Tonelada, voltada a desarticular uma suposta organização criminosa responsável por roubos e furtos de caminhões e caminhonetes na região sudoeste do estado. Os detalhes com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque.
Olá, Lucian. Bom dia a você, bom dia aos demais que acompanham a programação do CBN Paraná hoje. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. A ação foi realizada com o apoio do GAECO de Santa Catarina, além da Polícia Civil do Paraná e o Instituto de Criminalística. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Marmeleiro, Clevelândia, Francisco Beltrão, Pato Branco e Boa Vista da Aparecida, no Paraná, bem próximo, inclusive, a Cascavel, e também nas cidades catarinenses de Tubarão, Palhoça e Abelardo Luz. Os suspeitos teriam cometido ao menos 3 roubos de caminhões, ocorridos entre maio e agosto do ano passado, também na região sudoeste aqui do Paraná. Segundo o Ministério Público, os veículos eram levados para uma propriedade rural no município de Boa Vista da Aparecida, onde passavam por uma varredura em busca de rastreadores. Feito isso, eles eram levados para a região da fronteira com o Paraguai para serem transformados e comercializados com contrabandistas de cigarro. Os mandados, né, foram aí expedidos, né, como você já frisou também, por receptadores de caminhões, pelo Juízo Criminal de Clevelândia, por receptadores de caminhões, que eles utilizavam a expressão tonelada para se referir ao esquema. Daí o nome da Operação Tonelada. Do sudoeste, Lucian, vamos ao norte do estado. A polícia abriu um inquérito para investigar um incêndio que destruiu mais de 50 ônibus do transporte coletivo de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem essas informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil já começou a investigar o incêndio de grandes proporções que destruiu 56 ônibus na garagem da empresa detentora da maior parte do transporte coletivo aqui de Londrina. Isso foi na segunda-feira, no feriado. Pelo menos 5 funcionários da empresa prestaram depoimento nessa terça. São trabalhadores que estavam na garagem da empresa no momento em que as chamas tiveram início. A polícia apura se o incêndio foi ou não criminoso. O delegado também requisitou imagens de câmeras de segurança de comércios que ficam no entorno do local. Os circuitos, segundo ele, podem mostrar se houve alguma movimentação estranha do lado de fora da garagem antes do início do incêndio. A perícia criminal na garagem deve ser realizada nessa quinta-feira. A empresa não tinha seguro, a circulação do transporte coletivo não teve problemas por aqui, apesar dessa fatalidade. O valor do prejuízo ainda está sendo calculado. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. E a região dos Campos Gerais, do Paraná, apresentou redução de acidentes durante o feriado da Proclamação da República. Os dados com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Entre sexta e segunda-feira, período da operação, foram registrados 9 acidentes com 7 feridos. Não houve registro de mortes nas rodovias federais aqui da região dos Campos Gerais. Em 2019, ano utilizado para comparação, já que no ano passado não houve o feriado prolongado de 15 de novembro, foram 13 acidentes com uma morte e 8 feridos. Neste feriado, foram fiscalizados 689 veículos e 611 pessoas, resultando em 3 motoristas conduzindo sob efeito de álcool, 9 ocupantes de veículos estavam sem o cinto de segurança, 3 crianças eram transportadas sem o dispositivo de retenção, a cadeirinha, e 40 ultrapassagens indevidas foram registradas. No Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 77 acidentes, com 63 pessoas feridas e 10 mortes. Comparando também com o ano de 2019, foram 97 acidentes, com 111 feridos e 6 mortes na oportunidade. Luciano?
Obrigado, Ricardo Silveira, pelas informações. Agora são 10 horas e 39 minutos e o assunto é educação. A proposta de retorno das aulas presenciais a partir de janeiro em Maringá foi aprovada pela Câmara de Graduação e hoje será apreciada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. Na tarde desta quarta-feira tem reunião no Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, da Universidade Estadual de Maringá, e uma das propostas que serão apreciadas pelo Conselho é esta, a retomada das aulas presenciais na instituição. A proposta, que já foi aprovada, como você disse, pela Câmara de Graduação do CEP, é a retomada gradual a partir de janeiro. Existe um estudo realizado por uma comissão sobre a retomada das aulas presenciais e, com base nesse estudo, foi apresentado um calendário para o retorno das turmas, um retorno escalonado, mas todas as turmas voltariam no mês de janeiro. É esse relatório que será votado hoje. As aulas da graduação na Universidade Estadual de Maringá estão no modelo remoto desde agosto de 2020. As aulas práticas dos anos finais dos cursos na área da saúde foram retomadas este ano no modo presencial, em maio deste ano, e meses depois houve a liberação, mediante a aprovação de cada departamento, das aulas práticas de outros cursos da graduação e todos os anos da graduação. A preocupação da universidade é retomar as aulas presenciais sem as condições para manter os protocolos sanitários, protocolos de biossegurança. Mas há um grande número de professores e de alunos que estão ansiosos pela retomada das aulas presenciais. Luciano.
Imagino, né? Estão ansiosos para voltar às aulas presenciais. Isso tem acontecido também em outras universidades, instituições de ensino pelo estado do Paraná, e agora deve acontecer também lá em Maringá. Da educação para a economia, o Paraná e Santa Catarina discutem um ramal na Nova Ferroeste, da Nova Ferroeste, entre Cascavel e Chapecó. Chapecó que fica no estado vizinho. Os detalhes com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Vamos atualizar essas informações. Aliás, informações importantes, Luciano. Em reunião ontem, representantes do governo do Paraná e representantes do governo de Santa Catarina avaliaram a proposta e os impactos da construção desse ramal ferroviário entre Cascavel e Chapecó. A distância aqui, Luciano, até Chapecó é de 340 quilômetros, Cascavel no oeste do Paraná, ligando Chapecó no oeste catarinense. E essa região de Santa Catarina, ela se destaca na produção de frangos e suínos e tem recebido milhões de toneladas de milho que chegam do estado do Mato Grosso do Sul. Esse transporte é feito por via terrestre. A economia no transporte, só para você ter uma ideia, pode ficar em até 25% passando a ser ferroviário. O coordenador do Plano Ferroviário do Paraná, Luiz Henrique Fagundes, ressalta a importância desse ramal ligando os dois estados.
Chapecó-Cascavel, ele tem um enorme potencial de negócio. Para você ter uma ideia, o déficit anual em torno de Santa Catarina de milho é em torno de 5 milhões de toneladas ano, só de milho. E quase 50% de todo esse milho vem do Mato Grosso do Sul. Então, um ramal desse, Ele é um ramal que tem carga de vinda e de volta. A vinda são os grãos que vão ser transformados em proteína animal e depois criamos um corredor de exportação para a proteína animal. Podemos esquecer que hoje no Porto de Paranaguá temos o maior terminal de contêineres refrigerados do Brasil. Você acaba criando uma solução logística para o oeste catarinense, seja para trazer insumos como para devolver produto acabado.
Lembrando que a proposta da Nova Ferroeste ela é ampla, de uma estrada férrea entre Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e o Porto de Paranaguá. O projeto prevê ampliação e modernização do trecho já existente entre Cascavel e Guarapuava, além de novos ramais de Cascavel a Maracaju, de Cascavel a Foz do Iguaçu, e agora essa nova proposta de ampliar a ferrovia com ramal ligando também Chapecó. A interação, Lucian, entre os três estados, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, vai gerar economia no serviço de logística, reduz, portanto, os custos, aumentaria a produtividade e ajudaria no desenvolvimento da indústria. O projeto da Nova Ferroeste deve ir a leilão na Bolsa de Valores no segundo trimestre de 2022. O vencedor do leilão vai construir a estrada de ferro, que até antes era de 1.304 quilômetros. Agora, se você somar aí mais 340 quilômetros nesse novo ramal, iria aí para pouco mais de 1.640 quilômetros. E o vencedor do leilão vai explorar o empreendimento por 70 anos. São estimados 12 anos para execução completa da ferrovia e o investimento previsto é de R$ 35 bilhões. Lucian.
Obrigado, Roberto, pelas informações. E com essas informações nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia.